Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar.
O acordo ortográfico entrou em vigor no início deste ano e o principal objetivo é unificar a escrita entre os países de língua portuguesa. Dentre as mudanças está o fim do trema, aqueles dois pontinhos que iam em cima da letra U em palavras como tranquilo e linguiça. O sinal já tinha sido eliminado em Portugal e agora deixa de ser usado no Brasil. A professora de Linguística da Universidade de Brasília, Stella Maris Bortoni, lembra que a exceção são nomes estrangeiros e seus derivados, como Miller.
Nós só vamos manter o trema para escrever algumas palavras do alemão, alguns nomes próprios. E se porventura houver, por exemplo, um cientista alemão com o nome tem a hífen, e se dá do nome dele, se derivar algum adjetivo, aí mantém-se o trema. Miller, milleriano.
Stella Maris também explica que as mudanças acabam com o acento circunflexo, o chamado chapéuzinho, em palavras e formas verbais que têm vogal dobrada, como vou, enjoo, creem e veem.
Ele cai também numas palavras onde aparecem duas vogais, a mesma vogal aparece seguida, vou, creem, leem. Então, esse acento realmente não contribui em nada para a pronúncia ou para indicar a sílaba tônica, nada disso. Então, ele cai.
Por outro lado, o acordo incorpora o K, W e Y ao nosso alfabeto, que passa de 23 para 26 letras, mas a utilização deve ser feita apenas em palavras de origem estrangeira ou nomes próprios, como explica Stella Maris Bortoni.
Isso é só uma formalidade. Quando aparecem nas gramáticas o alfabeto da língua portuguesa, aparecem as vogais, depois aparecem as consoantes, e as consoantes K, Y e W haviam sido suprimidas em reformas anteriores porque nós não temos palavras, substantivos comuns, palavras da língua propriamente, que sejam escritas com Y, K e W. Acontece que hoje em dia nós temos muitos nomes próprios. Carla com K, por exemplo, Volney com W, por exemplo.
Pelo acordo, os portugueses não mudam a maneira como acentuam as palavras, mas no Brasil deixamos de utilizar o acento agudo em palavras como assembleia, heróico e feiura. Já em Portugal, as consoantes mudas que não são pronunciadas na fala vão ser eliminadas da escrita, como nas palavras direto e adoção. A reforma ainda acaba com os acentos diferenciados, como o de para, do verbo parar, mas mantém algumas exceções, explica a professora Stella Maris Bortoni.
Sobraram algumas palavras da reforma de 1971, por exemplo, para distinguir a preposição para da forma verbal, para aí. E havia até uns casos interessantes, porque, por exemplo, a palavra polo, polo aquático, ou o polo norte, polo sul, havia um acento no O para distingui-lo de uma preposição arcaica, polo, que é uma contração da preposição por com o, que nem se usa mais, o que se usa é o pelo. Só vai ficar um, que é a forma verbal do verbo pôde, porque o contexto, muitas vezes, não é suficiente para distinguir pôde de pode.
No entanto, a mudança mais polêmica afeta o uso do hífen, aquele tracinho que separa uma palavra de outra e ainda confunde muita gente. Pela regra, algumas palavras foram divididas, como micro-ondas, que ganhou um hífen separando micro e ondas. Outras, que eram separadas pelo hífen, passaram a formar uma só palavra, como paraquedas. A professora Stella Maris Bortoni diz que a ideia era simplificar o uso do sinal gráfico, mas vê poucos avanços.
Em algumas palavras, simplificou. São várias as regras. Diminuiu um pouco as regras do hífen. Ainda ficaram bastantes regras.
Essas mudanças estão longe de representar um ponto final na viva e dinâmica língua portuguesa, mas apenas um novo capítulo na fascinante história do idioma.
Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz de Camões. Gosto de ser e de estar. E quero me dedicar a criar confusões de prosódias e uma profusão de paródias que...